Olá, pessoal. Começamos agora mais uma reunião de pauta, o encontro das segundas-feiras das equipes de República em Curitiba e em Brasília. Eu sou o André Gonçalves e falo aqui dos estúdios da Gazeta do Povo em Curitiba com o Fernando Trisotto, com o Fernando Martins e lá em Brasília, direto do Salão Verde, com o Evandro Éboli. Bom, a gente vai direto lá para Brasília conversar com o Evandro. O Evandro vai falar um pouco sobre essa agenda ao longo da semana que vai transcorrer aí em Brasília, principalmente sobre a viagem do presidente Temer à China, que vai deixar a política um pouco embolada aí, né, Evandro? Pelo que a gente sabe, o Rodrigo Maia assume a presidência da República, como presidente da Câmara, né? ele é o primeiro na linha sucessória, e será substituído na presidência da Câmara pelo deputado André Fufuca. Quem é André Fufuca, Evandro?
É isso aí, André. Bom dia, André. Bom dia aos colegas, bom dia aos todos que nos acompanham aqui nas redes sociais da Gazeta do Povo. Essa semana, que é uma semana importante aqui em Brasília, aqui no Congresso, que é a continuação da votação da reforma política, a gente vai ter um comando alternativo aqui na presidência da Câmara. Como você relatou bem aí, o presidente Temer está indo para a China, vai ficar uns dias lá, e está levando com ele o primeiro vice-presidente da Câmara, que é o Fábio Ramalho. Só para a gente dar uma ordem nisso aqui. O Temer saindo, quem ocupa, o primeiro sucessor dele ocupa a presidência da República, vai ser o Rodrigo Maia. Então, o Rodrigo Maia vai estar fora, a partir de amanhã, dos trabalhos aqui da Câmara. E o sucessor do sucessor, o sucessor natural, o primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Fábio Ramalho, do PMDB de Minas, e que é muito amigo do Temer, é a segunda viagem consecutiva, que ele vai internacional do Temer, que ele vai junto na comitiva. O Fabinho Ramalho, o deputado conhecido, aquele deputado da Leitoa, que todo, enfim, dois, três dias por semana, ele oferece o gabinete dele para os deputados, para comerem fartamente lá, enfim, o prato conhecido dele lá é a Leitoa. E, enfim, e no lugar, então, já que o Fábio Ramalho não vai poder assumir a Câmara, quem vai assumir é o André Fufuca. O André Fufuca é um deputado novato, fez 28 anos ontem, está no primeiro mandato dele e é o segundo vice-presidente da Câmara. Ele é o natural sucessor aí do Fábio Ramalho. E aí vai caber a ele assumir esses trabalhos da reforma política e de outras votações importantes que a gente vai ter aqui essa semana. O deputado André Fufuca, ele se notabilizou, apesar de novato aqui, pela proximidade dele com o ex-presidente Eduardo Cunha. O Cunha, como a gente sabe, quando ele chegou, ele adulou bem, ele conseguiu se aproximar bem desse baixo clero. O baixo clero, né, o Fufuca é desse chamado baixo clero, deputados que não relatam projetos importantes, de relevância limitada, vamos dizer assim. E ele se aproximou bem do Cunha, como vários outros. Ele foi muito, muito próximo do Cunha. Só para lembrar alguns episódios, ele teve, além de fazer campanha e votar no Cunha, tem imagem dele assistindo o jogo do Flamengo. O Cunha era flamenguista aqui no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E um outro fato da proximidade dele, ele chegou a contratar a filha do Cunha, Daniele Cunha. Ela tem uma empresa de assessoria e, enfim, não se julgou por suspeita de vender o serviço dela aqui, tendo o pai como presidente. E o Fufuca e os outros, o Hugo Mota, outro deputado que era muito próximo do Cunha, que foi presidente da CPI da Petrobras, enfim, acabaram contratando o trabalho dela. Enfim, imagino que a influência do pai foi toda, por mais que ela negue. Né? Eu acho que se o pai é presidente, você não deveria estar aqui. Enfim, essa discussão é outra discussão. E o Fufuca notabilizou-se também por defender, claro, Cunha e Dentes. O Cunha teve uma reunião em junho do ano passado no Conselho de Ética, no depoimento do Cunha, antes dele ser cassado, que ele foi provocado pelo deputado Júlio Delgado, que disse que ele era conhecido aqui por se referir ao Cunha como papi, uma expressão que ele, enfim, não sei se dada a diferença de idade, se ele via no Cunha a imagem, a idade do pai, enfim, não se sabe muito a origem, e isso gerou um bate-boca muito grande. O Júlio Delgado, na época, no Conselho de Ética, ele estava fazendo, para contextualizar, ele estava fazendo uma crítica em relação à troca que haviam sido feitas no Conselho de Ética para poder proteger o Cunha. Um desses deputados foram trocados, mas que entrou foi o Fufuca. Aí o Júlio Delgado disparou essa, que ele se refere ao Cunha como papi. E eu gostaria de ler aqui a resposta que o Fufuca deu ao Delgado, enfim, para isso precisar do óculos aqui. Aí ele disse, o Fufuca, para o Delgado: não quero macular minha juventude. Até os canalhas envelhecem. É só olhar a sua cabeça e seus cabelos brancos. Nesta casa, ninguém nunca me viu em ato de bajulice. Aí segue o Fufuca. No meu estado, não costumamos usar esse tipo de papi, que é uma expressão afeminada. Além de moleque, canalha, pode responder por propina. Era uma referência ao Júlio Delgado, que chegou a ser citado nas delações da Odebrecht, mas, ao que me consta hoje, o Procurador-Geral da República já pediu a exclusão do Júlio Delgado dessa, desse caso. Só para a gente terminar, aí o Fufuca termina assim. Robespierre guilhotinava todo mundo e acabou de guilhotinado. Enfim, uma referência ao Robespierre, que foi um personagem importante da Revolução Francesa, lá do século XVIII, que guilhotinava todo mundo, e quando houve a Revolução, acabou ele guilhotinado. E o Fufuca disse isso para ele. Então, cuidado, Júlio Delgado, você não acabar nessa lama também e tal. Foi o recado dele. E um dado curioso sobre o Fufuca, que ele é na questão da pouca expressão dele, se você vê, ele é o segundo vice-presidente, a coisa mais rara do mundo era a gente ver ele presidindo sessões aqui na Câmara. A gente vê até outros integrantes da mesa que estão em outros cargos, o caso do deputado Manato, do Espírito Santo, que vive presidindo. O Fábio Ramalho preside de vez em quando. O Manato, a gente vê, e outra deputada da mesa também, mas em cargo abaixo do Fufuca, que é a deputada Mariana Carvalho de Rondônia, também preside. Ou seja, muito raro, eu não me lembro, estou dizendo raro, para ser um pouco ainda com descendente com ele, que eu não me lembro de uma vez sequer o Fufuca presidindo uma sessão. Provavelmente deve ter tido, mas eu não me recordo de alguma. Para quem é o segundo vice-presidente, é muito pouco. Ele tinha que estar muito mais presente na presidência das sessões, na ausência do Rodrigo Maia, o que é comum. O presidente mesmo preside as sessões mais, enfim, chega mais no final, mais no meio, no início da noite, em sessões mais relevantes, vamos dizer assim. E o Fufuca é isso. Ele é um personagem bem periférico politicamente, e que, né, conseguiu se eleger segundo vice-presidente, dada a composição de forças, e hoje ele vai assumir a presidência essa semana e vai conduzir essa reforma política. André, é o que teremos aqui na Câmara.
Então, Evandro, aproveitando esse gancho, né, a Fernanda até tinha pesquisado aqui sobre o Fufuca, na verdade, o pai dele é o Fufucão e ele é o Fufuquinha, né?
A gente pesquisou uma matéria do Poder 360 que contava, né, quem é o André Fufuca que vai estar nos holofotes essa semana. E comentava que Fufuca é o apelido do pai dele, ele é prefeito de uma cidadezinha no interior do Pará. E o André é conhecido como Fufuquinha, mas acabou adotando o Fufuca como sobrenome.
Então, Evandro, só para complementar essa história, como você falou, o deputado Fufuca acabou de completar 28 anos e está no meio de uma fogueira aí, né? Em tese, será ele que vai conduzir a votação da reforma política. Isso já é um indício de que não vai sair nada mesmo?
Eu acho que é difícil acreditar que o Rodrigo Maia, mesmo estando ali do outro lado da rua, no Palácio do Planalto, não esteja conduzindo de alguma maneira ou deixando a coisa pronta, vamos dizer assim. A dificuldade que se vai ter aqui, a gente se viu semana passada, de aprovar alguns trechos da reforma. Dificilmente o distritão, o voto distritão, que é aquele da previsão do elegem-se os mais votados, ele vai passar, ele não vai passar. A impressão e percepção é essa, é muito grande a resistência da maioria dos deputados em relação a isso. E junto com ele também, a tendência é de uma rejeição do financiamento público de campanha. Os deputados, só uma memória rápida aqui, na semana passada rejeitaram aquele percentual de 0,5%, 0,5% da receita para destinar para a campanha, que geraria aqueles 3,6 bilhões polêmicos para a campanha eleitoral, e a tendência é que não seja aprovado nem financiamento e fique como está. E que o próprio Rodrigo Maia, presidente, na sexta-feira, declarou da dificuldade de ver aprovado esses dois itens e falou da possibilidade de entrar trechos de uma outra proposta, também de alteração constitucional, que foi relatada pela deputada Sheridan, que altera a questão que inclui a cláusula de barreira e o fim das coligações partidárias. Há certo consenso em relação a esses dois pontos e pode ser que sejam aprovados esses dois. E pode ser também que restringamos a reforma política simplesmente esses pontos, André.
Pois é, a reforma política não vai andar, mas o que deve andar em Brasília a partir de hoje, a partir dessa segunda-feira, é o julgamento da senadora Gleisi Hoffmann no Supremo Tribunal Federal. Fernando vem acompanhando essa história. Hoje é um dia decisivo, né, Fernando? E abre aí a sequência dos julgamentos mais importantes da Lava Jato no Supremo, que afeta aí deputados e senadores que têm foro privilegiado e são julgados no Supremo Tribunal Federal.
De fato, hoje começam os primeiros interrogatórios dos réus da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Isso é no STF já tramita aí processos da Lava Jato há 2 anos e 5 meses. A Lava Jato, como um todo, tem 1 ano a mais, 3 anos e 5 meses. E o curioso é que, nesse período de 2 anos e 5 meses, nos primeiros 2 anos e 5 meses, aqui na primeira instância, com o juiz Sérgio Moro, ele já havia julgado, ou seja, dado uma sentença em 20 processos. No STF, o ritmo é bem mais lento. 2 anos e 5 meses depois da tramitação e dos primeiros processos, não tem nenhum julgamento. E hoje é a fase que começam os interrogatórios dos réus. E aí a Gleisi Hoffmann vai ser a primeira, junto com o marido dela, o ex-ministro também, Paulo Bernardo, e também tem um deputado paranaense, deputado federal paranaense, Nelson Meurer, que também vai participar do interrogatório em outro processo. Inclusive, o relator da Lava Jato, que é o Edson Fachin, não é nem ele que vai colher o depoimento, é um juiz auxiliar, que era auxiliar do Teori Zavascki, que faleceu aí, não morreu no início do ano, em janeiro, no acidente de avião, e acabou o Fachin assumindo e levou junto esse juiz auxiliar, que é o Paulo Marcos de Farias. Agora, para chegar no final desse julgamento, ainda tem uma longa etapa, ainda não pode demorar ainda bastante, ou seja, talvez uma sentença absolvendo, condenando os acusados, seja a Gleisi ou Paulo Bernardo, ainda, e o próprio Nelson Meurer, talvez demore um pouco. Por quê? Hoje é o interrogatório. A partir do interrogatório, as partes, aí, os advogados de defesa, eventualmente o Ministério Público Federal, podem pedir novas diligências aí. E o próprio relator também pode pedir novas diligências, ou seja, mais investigações para concluir essa etapa. Após isso, ainda virá as alegações finais, aí, que são a etapa em que as defesas e a acusação apresentam seus últimos argumentos para condenar ou absolver os réus. E depois disso, daí o Edson Fachin faz o seu relatório, ou seja, dá o seu indicativo de voto. Esse voto daí vai para o relator, para o revisor do relator, que é o Marco Aurélio Mello. Ele vai ter mais um tempo ainda para analisar. E depois que o Marco Aurélio Mello faz a revisão do voto do Fachin, o processo daí fica pronto para ir para a segunda turma, para o julgamento da segunda turma, que é composta, além do Marco Aurélio e do Fachin, mais pelo Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Aí, quando marca-se o julgamento, começa essa etapa e, eventualmente, aí o julgamento pode alguém pedir vista, ou seja, ainda está bastante, comparando aí com a primeira instância, provavelmente vai levar ainda uns bons meses para que haja alguma decisão aí no caso da Gleisi e do Paulo Bernardo. E, André, você sabe qual exatamente é o caso da Gleisi que fala-se tanto de... Tem vários processos dela. Esse, na verdade, são várias investigações. Essa é apenas uma das, pelo menos, mais duas investigações que tem. O caso, por exemplo, esse é o caso em que ela teria recebido propina por meio do... E o Paulo Bernardo pedido de 1 milhão, mais ou menos, 1 milhão de reais para a campanha de senador em 2010. Tem uma outra investigação em que ela... Essa não está concluída ainda, ela não virou ré, mas é sobre da Odebrecht, das delações da Odebrecht, que ela teria recebido propina para a campanha ao governo do Paraná em 2014. E corre ainda em São Paulo uma investigação que, de alguma forma, envolve o Paulo Bernardo, a Gleisi Hoffmann também, no Ministério do Planejamento, desvios do Ministério do Planejamento. Ou seja, esse é um dos casos envolvendo a senadora Gleisi Hoffmann. E esse caso é importante porque hoje ela é presidente nacional do PT, ou seja, ela tem um cargo bastante relevante.
Exatamente. O Fernando citou aí 3 casos. Acho que, né, ela foi citada também nas relações da JBS, né, Fernando? Aí seria um quarto ponto, né? Não há ainda, ela não é ré. Acho que em nenhum dos outros casos ela é ré, né? Acho que só é ré nesse primeiro. Sim. Que é um dos primeiros desdobramentos lá do comecinho da Lava Jato. Envolve uma denúncia, envolve 2 delatores, né? O Paulo Roberto, sim, Costa e o Alberto Youssef.
Tem alguns outros delatores que depois acabaram confirmando, mas é o Paulo Roberto Costa e o Alberto Youssef, esse dinheiro que teria sido R$1 milhão pago aí em 4 parcelas de 250 mil, ele teria sido desviado da diretoria de abastecimento da Petrobras, que é a diretoria que o Paulo Roberto Costa era o responsável por ela. E esse é o primeiro caso, na verdade é a primeira lista do Janot, na época tinha o listão do Janot que se falava, depois veio as delações do Odebrecht. Então esse é o primeiro caso lá, tem bastante tempo já, 2 anos, praticamente 2 anos e 5 meses aí, em que ainda estamos chegando na etapa do interrogatório. Então ainda vai uma boa fase, um bom tempo para isso. E por que demora tanto no STF, comparando, por exemplo, com a primeira instância? Primeiro porque o juiz Sérgio Moro aqui, em Curitiba, ele é um juiz exclusivo da Lava Jato. Ele só trabalha com os processos da Lava Jato. No STF, por exemplo, o Fachin e o próprio Teori, que era o relator anterior da Lava Jato no STF, eles dividem com uma série de outros processos e atribuições. Então, e lógico, que também lá em Brasília tem mais pressões políticas, tem outras questões. Então, o trâmite, ele é mais lento mesmo em Brasília, só que ele acaba sendo, para a sociedade, acaba sendo muito mais lento do que o esperado. E essa sensação que passa, com o correr do tempo, às vezes fica aquela sensação de impunidade, porque, de um lado, estão sendo condenados, tem um monte de empresário preso, gente sem foro privilegiado preso, já condenado em primeira instância, alguns já em segunda instância, e no STF não tem ninguém nem com um julgamento para dizer que absolveu ou condenou.
Apesar de tudo isso, acho que o número é bem marcante, né, Fernando? A Kelly Cadanos fez essa pesquisa, né, dos primeiros 2 anos e 5 meses da Lava Jato no Supremo e também aqui na primeira instância de Curitiba deu 20-0, né?
Sim.
O Moro proferiu 20 sentenças contra nenhuma do STF. Também vale lembrar que o STF, se em caso de condenação, acabou, né, Fernando? Não tem para onde recorrer também, né? No caso do Lula, por exemplo, foi condenado à primeira instância, recorreu ao TRF e ainda vai ser julgado novamente lá, né?
Mas, na verdade, sim, sempre tem uma chance de recorrer. Por exemplo, lembrando quem é, se recorda um pouquinho aí do Mensalão, teve o julgamento, acabou o julgamento, mas depois teve os embargos infringentes, que aí era um outro tipo de recurso, e algumas pessoas conseguiram reverter a situação naqueles embargos infringentes. Então, sempre a ideia de que não tem recurso no STF, acaba sempre havendo uma brecha para recorrer. Ou seja, então, sempre pode, os advogados vão tentar analisar a sentença. E tem um detalhe importante que faz pouco tempo que o STF definiu que os julgamentos, com raras exceções, julgamentos penais, ou seja, de crimes, são realizados pelas turmas. Ou seja, o STF tem 2 turmas divididas pela metade, aí 5 por um lado, 5 para o outro, só a presidente não está em nenhuma das turmas. E as ações penais são julgadas pelas turmas e não pelo plenário. O plenário fica aí para casos mais de constitucionalidade, ou então o presidente do Senado, o presidente da República, que eventualmente julga no plenário. Mas a gente não sabe ainda, como é uma decisão recente essa de ter partilhado aí, eventualmente algum advogado pode recorrer. Não, mas isso tem que ser decidido pelo plenário, e é lógico que no STF, se eles decidirem, não. Então vamos levar o plenário, pode ser aí um outro recurso dentro do próprio STF. É lógico, a tendência é que não ocorra isso, mas nunca se sabe, né? É uma possibilidade em direito, tudo está aberto, de repente o STF muda o seu entendimento e acha que os políticos com foro têm o direito aí uma espécie de segundo julgamento dentro do próprio STF.
Pois é, e é uma relação bem diferente, né? Nas turmas são 5 ministros aí para 11, né? Muda
Sim.
a possibilidade de desfecho de cada caso. Mas enfim, o Supremo é a última instância de julgamento, né? Vai ser lá, não tem como recorrer a um outro tribunal, a um outro colegiado. Bom, agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar sobre reforma trabalhista. A Fernanda Trisotto vem acompanhando a reforma desde o começo, desde as suas negociações até a sua aprovação, e pescando detalhes aí que a gente acabou não dando tanta atenção quando ela foi aprovada e depois sancionada pelo presidente Temer. Seria bacana tentar explicar essa história de diferenciação entre salários, né? Quem tem salário maior vai poder negociar melhor, né? O principal termo da reforma trabalhista é que o negociado entre patrão e empregado, ele prevalece em relação ao legislado, né? Como é que é isso, Fernanda? Como é que é essa história de quem ganha mais vai ter mais prerrogativas de negociação?
Exatamente. Uma das críticas, né, que essa reforma feita pelos parlamentares é de que a CLT protege demais o trabalhador que é considerado hipossuficiente, como se ele fosse um bonequinho ali e não soubesse se impor perante o patrão. Essa é uma crítica dos parlamentares, eles foram lá e mudaram um pouquinho a regra. Eles criaram um parágrafo único que determina que pessoas com curso superior e com salário equivalente a 2 vezes o teto da aposentadoria do INSS, que hoje equivale a R$11 mil, essas pessoas podem fazer acordos individuais com os patrões. Para uma série de itens ali, essa negociação individual, essa negociação que prevalece sobre o que a lei, também vale para categorias, mas aí isso é feito por sindicato, né? O teu sindicato vai lá, quando você vai fazer a convenção coletiva, ele pode colocar algumas coisas como um plus ali. Por exemplo, você pode reduzir a tua carga de almoço. Ao invés de fazer 1 hora ou 2 horas, você vai poder almoçar em 30 minutos e sair 30 minutos antes do trabalho. Se você ganha menos de R$11 mil, você só consegue fazer isso via sindicato. Agora, o trabalhador com curso superior e esse salarião pode negociar diretamente. Isso do intervalo de almoço, banco de horas individual, troca do dia de feriado. Se o feriado cai no meio da semana e você quer enforcar a sexta ou a segunda-feira, esse cara vai poder negociar diretamente com o patrão, mas né, a maioria dos trabalhadores não. Inclusive nas justificativas dos projetos, ali, tanto no relatório da Câmara quanto do Senado, o argumento dos dois relatores é de que um trabalhador que ganha tão bem e consegue negociar um salário tão alto e se manter, né, na empresa, é óbvio que ele vai poder negociar algumas coisas diretamente com o patrão sem nenhum problema, né? É uma medida bem polêmica ali, porque você coloca uma casta por salário, né? E, enfim, eles vincularam ao benefício de INSS, ao teto. Então, hoje, esse teto é R$ 5.531. É um salário bem alto e dizem os senadores e os deputados que menos de 2% da população com trabalho, vínculo formal, se enquadra nessa categoria, né?
Acho que outra questão interessante, né, Fernanda, também falando sobre essa diferença de castas entre salários, é sobre ofensas, pagamento de danos por ofensas, né, aos funcionários. Quem ganha mais também, né, pela mesma ofensa. Por exemplo,
exatamente.
Se a Fernanda ganhar 10 mil e eu 5 mil, ambos formos ofendidos pela mesma coisa, a indenização dela vai ser maior do que a minha.
Exatamente. A reforma trabalhista criou um outro instrumento que é o dano extrapatrimonial. Ele já existe no direito civil, mas daí ele veio para a lei do trabalho especificamente. Então, o que é esse dano extrapatrimonial, né? O nome é ruim, é um nome difícil. Ele significa qualquer coisa que não tenha a ver com patrimônio. Então, pode ser ofensa, pode ser um dano estético, por exemplo. Você sofreu um acidente de trabalho e ficou com uma cicatriz, ou você perdeu um braço, enfim. Qualquer coisa que não tenha a ver com patrimônio, né? São danos mais à pessoa, mas não tem a ver com patrimônio. O que a nova lei trabalhista fez? Ela trouxe isso para dentro da legislação e ela quis estabelecer graus de ofensa, né? Graus de dano. Leve, médio e grave e gravíssimo, né? E daí, nessa gradação do dano, tudo tem limite, né, de indenização. Basicamente, ele diz como o juiz vai ter que julgar, né? Tem bastante gente do direito que questionou isso, porque eles dizem que a lei já traz a fórmula pronta e o juiz só tem que aplicar, né? Então, se você sofreu uma ofensa que é considerada leve, né, você vai ter uma indenização até 3 valores do seu salário. E daí aí que está o problema, porque você cria uma casta, né? Quando você vincula o valor da indenização ao valor do teu salário. Essa indenização pode variar de 3 até 50 vezes o valor do salário. Mas daí, por exemplo, você pensa numa loja, tem um gerente e uma vendedora. Os dois foram ofendidos da mesma gravidade. Pense num caso de discriminação racial. Os dois foram ofendidos por um superior no trabalho, eles vão lá e vão processar a pessoa que ofendeu a empresa junto, né? O gerente vai ganhar uma indenização maior do que a da vendedora, porque o salário nominal dele é maior. Então, assim, você está criando, né, um conflito ético. Você entende que a ideia da lei é de não fazer virar uma loteria, né? A Justiça do Trabalho, seguindo a proposta da lei, é de você conseguir uma reparação justa pelos danos. Mas quando você vincula o salário, você está, né, tarifando o sofrimento. É uma questão bem complexa, que gera muita discussão no ambiente jurídico mesmo, e passou batido porque foi um assunto que não foi muito questionado durante a tramitação relâmpago da reforma trabalhista, né?
É verdade. Bom, a reforma trabalhista passa a vigorar a partir do dia 11 de novembro, já foi sancionada pelo presidente, não pode ser modificada agora. Havia uma promessa, um acordo com os senadores de que o governo emitiria uma medida provisória para fazer mudanças pontuais, né? Que havia um consenso de mudança, a medida provisória ainda não saiu. mas até lá a gente espera que saia para, pelo menos, amenizar esses danos, pequenos danos, né? A reforma tem vários pontos positivos, mas tem alguns pontos que estão ali um pouco obscuros e devem ser modificados.
Devem ser modificados. Quem tiver dúvida, quiser saber mais sobre algum ponto específico da reforma, a gente está sempre fazendo matérias a respeito. Você pode acessar lá, a gente tem uma página especial, que é tudo sobre a reforma trabalhista na Gazeta do Povo. E quem tiver mais dúvidas, pode escrever para a gente, para o república@gazetadopovo.com.br. Pontua a sua dúvida e a gente vai tentar responder todo mundo.
É isso mesmo. Vamos lá, esperar até o dia 11 de novembro, desculpa, quando vai começar a valer as novas regras da reforma trabalhista. Bom, essa foi a nossa reunião de pauta de segunda-feira. A gente teve aí uma porção de assuntos, né, que a gente tratou. E a gente volta na próxima sexta para aí sim avaliar o que realmente transcorreu ao longo dessa semana. Até mais!